Olá, o Fala Deputado desta semana é com Leonaldo Paranhos, do PSC, parlamentar que está no segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa.
Paranhos, como é mais conhecido, é da região de Cascavel. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, Trajano. Obrigado, Dali. A Dali foi mais carinhosa comigo. Você vê que ela não falou Leonaldo, né, Trajano? Você quis me judiar, né? Leonaldo. Eu sempre discuto isso com a minha mãe. Eu falo, mãe, por que a senhora colocou Leonaldo e não Leonardo, né? Que é o tradicional. Ela falou, não, mas é que seu nome tinha que ser diferente. Eu acho que foi um erro cartorário e ela não quer assumir, né? Mas carinhosamente eu falo para minha mãe que eu sou muito feliz com o meu nome. A minha mãe chama Faustina. Por isso que todo mundo chama ela de Dona Preta.
Deputado, como é praxe aqui no nosso Fala Deputado, a gente começa sempre com uma pergunta da atividade do parlamentar aqui na Assembleia. O que o senhor destaca como seu principal trabalho, sua principal ação nesses dois mandatos aqui na Casa?
Sinceramente, eu amo política e amo o nosso mandato. Tanto é que eu persisti muito até conseguir o mandato de deputado. Eu acho muito rico o legislativo, né? Que tem uma função básica aí que é fiscalizar e legislar, criar novas leis, mas eu considero a nossa principal ação, até por ser uma prioridade da população, a nossa CPI do SUS. E, aliás, tem algumas críticas que o pessoal fala, ah, mas a CPI resolveu. Veja bem, uma CPI é feita para levantar os problemas que existem. O executivo que tem que resolver os problemas, tem que criar, né, novos mecanismos de gestão. Nós chegamos a constatar que não falta dinheiro na saúde. O que precisa na saúde pública é uma gestão. Constatamos servidores abnegados, aqueles que fazem o serviço de 3, 4, 5, como alguns servidores, que não atendem como deveria atender. Mas constatamos principalmente que o grande prejuízo é sempre da população mais carente que precisa do SUS, que é uma ferramenta extraordinária. Eu diria que o SUS é um melhor programa de saúde do mundo, mas ele se contaminou.
Deputado, ainda nesse assunto, falando sobre saúde, uma particularidade, algo que o senhor viveu como experiência ainda muito novo, foi o fato do seu irmão, a sua mãe, ter procurado um hospital para o seu irmão, de um caso de uma fratura de um braço. Isso. E que não teve como atendimento. Isso provavelmente motivou muito a sua luta pela saúde pública.
Esse fato, eu lembro, eu era muito pequeno, tinha 6 anos de idade, e meu irmão sofreu um acidente e quebrou o braço. E a minha mãe levou ele em vários locais de hospital, postos de saúde, hospitais, aquela loucura que é, né, uma cidade pequena, sem infraestrutura. Aí fomos a Paranavaí e alguns setores diziam que o braço do meu irmão tinha que ser amputado. Claro que eu classifico isso também pela determinação da minha mãe, pela fé, pelas orações, por tudo isso, um conjunto de coisas e a persistência dela, mas isso ficou marcado na nossa vida. Graças a Deus que não ocorreu de fato a amputação, né, e foi atendido. Mas isso, e a vida toda nós usamos o SUS. A saúde tem que ser prioridade de todos nós, prioridade dos governos municipais, dos governos estaduais, do governo federal. E existe um grande equívoco trajando nisso tudo. O país não investe em saúde primária, não investe em saúde preventiva. E isso, claro, sobrecarrega demais, fica muito mais caro. Nós teríamos que chegar ao ponto das pessoas irem a uma estrutura de saúde quando realmente precisam de um atendimento, não fazer a saúde preventiva. Fica muito, muito mais barato. Imagine você detectar um câncer, por exemplo. Você consegue aliviar essa pessoa, consegue curá-la e, mesmo tempo, fica muito mais econômico para os cofres do poder público. Então, é preciso investir em saúde preventiva.
Deputado, voltando um pouquinho para a sua história, que tem muito a ver, com certeza, com o seu trabalho, hoje em dia, como deputado, o senhor colheu muito algodão. Como que era esse trabalho, deputado?
Quem trabalha para os outros é chamado boia fria. E lá nós tínhamos, na nossa região, era o café, uma região muito forte, mas em 75 nós tivemos aquela geada terrível que queimou todo o café do Paraná, foi terrível. Aliás, algumas pessoas, suicídio, né, porque viviam do café. E tínhamos também a tradição do algodão. E colhi amendoim e também o algodão. O algodão é o que eu gostava muito, que eu me desempenhava bem. Eu colhia bastante algodão, em torno de 10, 12 arrobas, né?
Ainda no ramo de algodão, fui vender roupa na loja Pernambucanas lá de Cascavel, deputado.
O seu Osvaldecir, que foi o nosso gerente, aliás, eu falo sempre com ele ainda, que me deu essa oportunidade de trabalhar nas casas pernambucanas e ser vendedor, que é outra área também que eu gosto bastante. Eu gosto de comunicação, né? Gosto de contato com as pessoas.
O senhor é publicitário, inclusive?
Publicitário, uhum. Publicitário. Então, a Pernambucana me ensinou muito. As casas pernambucanas, ela sempre teve um regime muito rígido sabe? Quase que um militarismo, assim, sabe? Você tinha o seu formato de ficar em pé na loja, a sua abordagem ao cliente. Hoje não é mais permitido fazer isso. Naquele tempo era permitido. Você tinha a obrigatoriedade de vender, e se você não vendesse, você tinha que comprar algo. Estava errado.
Certo.
Mas doutrinava a gente se organizar. Você precisava se organizar. Eu lembro que, às vezes, eu ficava incomodando um parente, outro, vem comprar aqui uma calça, um lenço, alguma coisa, porque eu não aguento mais ter que pagar o visto. O visto, o que que era? Você fazer uma nota, pelo menos, de venda no dia. Hoje mudou tudo isso, né? Muito mais liberdade, mas as pessoas também foram se qualificando. Mas eu entendo que isso foi muito importante.
Aí o senhor fez uma venda muito grande, foi premiado lá em São Paulo, inclusive.
Fui. E eu lembro que, assim, você atende o cliente, você vai para o centro da loja. E você, quando vende ou não vende, você volta e fica lá no final da fila para chegar novamente a sua vez de atender outro cliente. Era o formato, sempre foi esse. E no sábado era o dia que nós tínhamos dois tipos de clientes, basicamente. Assim, algumas mulheres que saíam para visitar a loja, conhecer algum produto e às vezes não compravam. E nós tínhamos aquela família que nós denominávamos de boi.
Uhum.
Por que que era boi? Porque era uma grande venda. Normalmente vinha com aqueles Del Reis, Brasília, aqueles carros que usava na época. Nesse dia que eu fiz essa venda, isso me chamou muita atenção e me deu um ensinamento para você, inclusive, não julgar as pessoas, né?
Uhum.
Chegou um senhor na frente da loja, ficou olhando por ali, com uma capanga debaixo do braço, e eu falei, rapaz, esse caboclo vai querer comprar no máximo 1,20 m para fazer uma calça. Se eu sair daqui e vou ir para o centro da loja, eu não vou vender outro cliente, porque até eu voltar, chegar a minha vez, e tinha bastante vendedores na Pernambucana, e eu quis disfarçar e arrumar uma banca de retalhos que estava na frente, e o gerente da loja gritou o meu nome, falou, ô Paranhos, olha o cliente. Ele entrou e perguntou assim, você tem brim? E eu falei, tenho brim. E aí eu pensei aqui no meu subconsciente, não falei que era 1,20 m para fazer uma calça? Aí nós entramos na loja e ele falou assim, eu quero brim laranja. Eu falei, não, agora nem 1,20 m vai ser uns 60 centímetros, quem compra brim laranja? E ele se identificou, Trajano, dizendo, olha, eu sou do departamento de compra da cidade de Toledo, uma cidade vizinha, Cascavel, e eu preciso fazer o uniforme para os garis, para os lixeiros, né? Nós precisamos em torno de 1,000 m, 800 a 1,000 m de tecido. E eu lembro da cena assim que eu segurei no braço desse cidadão e gritei para o seu Valdeci, seu Valdeci, o meu cliente aqui quer brim. E ele foi até mim e falou assim, ah, o seu cliente. Aí ele me puxou do lado e falou, é aquele que você não queria atender? E essa venda foi efetivada. Foi a maior venda da história das casas pernambucanas e Cascavel. Um momento muito interessante, e eu fui premiado depois na matriz das casas pernambucanas em São Paulo, foi quando eu fui conhecer a matriz, eles deram inclusive um curso de vendas, e foi quando eu comprei minha moto CG125 com aquela comissão.
Antes disso, só a bicicleta, deputado. O senhor falou que roubaram duas bicicletas, a terceira o senhor teve uma lição também.
Eu saí de Paraíso do Norte, cheguei em Cascavel, uma cidade muito pequena, né, morar numa cidade já grande, nos anos 80, em Cascavel. E o meu descuido, né? a minha falta de conhecimento, a minha inocência, eu entrava na loja, por exemplo, para fazer uma cobrança, deixava a bicicleta lá fora. Em duas oportunidades que eu saía, a bicicleta não estava. E eu lembro que o meu irmão mais velho, que me dava a bicicleta, comprava para mim trabalhar, e a terceira ele comprou junto com um cadeado e uma corrente. Daí eu aprendi a fechar a bicicleta. Mas é uma questão de cuidado mesmo, né? Mas chama atenção, essas coisas nos ensinam, né, no dia a dia, que você tem que ter cuidado, que você tem que ter zelo pelas coisas.
Hoje o senhor é um deputado que passou por todos esses períodos que a maioria dos trabalhadores passam, né? Um trabalho difícil, uma chegada em outra cidade, recomeçar.
A minha história é a história da maioria dos paranaenses, dos brasileiros, sabe? É um percentual muito pequeno que não teve dificuldade, que não sofreu, né? Claro que daí chegar aqui a ser deputado, talvez esse seja o destaque, né? Mas claro que nos dá uma bagagem muito grande, né? Inclusive as eleições todas que eu perdi, e eu aprendi a ser persistente, porque eu disputei 8 eleições seguidas, né? Para deputado foram 5 eleições. Mesmo nas derrotas, eu, na segunda-feira, começava novamente a fazer um trabalho, né? Porque senão você fica muito fora da realidade das pessoas. E não pode ter distância. O deputado, o agente político, ele é a voz das pessoas, ele é o grito das pessoas. Então, esse vácuo que normalmente fica com alguns, eu diria que não é a grande maioria, mas ele provoca uma distância enorme. Eu entendo que nós, né, agentes políticos, temos que priorizar a prioridade da população. Às vezes a gente se equivoca e quer fazer a sua prioridade. Não é. Nós temos que fazer aquilo que é a prioridade da população.
Deputado, um prazer receber o senhor aqui, muito bom o papo, muita boa conversa. O senhor trouxe um monte de informação aqui que a gente já tinha ouvido, mas que eu ouvi pessoalmente do senhor, é sempre muito bom.
Agradeço você, Trajano, a Dali, por essa ferramenta. Aliás, a Assembleia tem crescido nisso, a comunicação está muito boa. A gente vai no interior, eu ouvi lá na rádio, eu ouvi, né, eu assisti na televisão, isso é importante, sabe? O conceito que a população tem do político é que ele não trabalha muitas vezes, é que ele não produz, né? Por isso que fica essa baixa popularidade e reconhecimento. Então, é importante esse instrumento. Mesmo no momento que nós estamos passando, né, como sempre, a população brasileira é uma população de esperança. Eu faço esperança do verbo esperançar, aquela que eu tenho esperança, mas eu vou atrás de fazer acontecer. E a população precisa disso, né? Acreditar que existe bons políticos. Representar é fazer aquilo que a gente espera dos nossos representantes. Então, a nossa mensagem é de otimismo, que Deus abençoe a todos.
Você ouviu o deputado Paranhos, do PSC, contou várias histórias. Essa entrevista que você está ouvindo hoje aí na sua rádio também está na nossa página, no www.alep.pr.gov.br.
Semana que vem, o Fala Deputado está de volta.